11 horas e 9 minutos, estamos com 18 graus de temperatura nesta manhã de segunda-feira. Você está acompanhando o nosso Temática, o que acontece é assunto. E hoje nós temos dois assuntos pautados para essa última hora do nosso Temática. E o primeiro assunto que nós vamos tratar no primeiro bloco, um no primeiro bloco, outro no segundo, o Conselho Gestor, que foi criado em Lagoa Vermelha, tratou na última reunião sobre o tema deliberações de novas situações sobre o trânsito do nosso município. Nós recebemos aqui semana passada o Gesiel Toledo, que é o coordenador do Departamento Municipal de Trânsito, e alguns assuntos acabam vindo em discussão. E os conselheiros fizeram uma avaliação sobre o plano de mobilidade urbana do município de Lagoa Vermelha e trouxeram um retorno para o prefeito Gustavo Bonotto a respeito de que deliberações, do que seria importante trabalhar no que diz respeito às melhorias no trânsito do nosso município. E nessa primeira participação, vamos conversar aqui com o prefeito Gustavo Bonotto para saber sobre esse assunto, de que forma o assunto mobilidade urbana, deliberações de novas situações sobre o trânsito do nosso município vem sendo trabalhada, principalmente depois desse feedback, desse retorno que o Conselho Gestor trouxe ao município. Prefeito Bonotto, é um prazer recebê-lo, bom dia.
Bom dia, Rude, bom dia a todos os nossos ouvintes, uma imensa satisfação estar aqui, começando essa semana, trazendo notícias e, de certa forma, dando andamento às atividades do nosso município. Como muito bem relataste, esse assunto da mobilidade urbana e do trânsito, ele tem sido pauta e nunca é algo que seja de opiniões uniformes, né, Rude? Sempre existe uma divergência, uma multiplicidade de informações e de desejos. Porém, acredito que nós estamos nos aproximando de um momento muito importante, que é o de efetivação de algumas políticas públicas, por assim dizer, que vão vir a ser satisfatórias. E aí eu faço uma ressalva, foi algo que a gente conversou muito. Toda iniciativa, ela tem um tempo para nascer, ela tem um tempo para amadurecer e durante esse amadurecimento, muitas vezes ela pode ser alterada, pode ser reformulada ou até mesmo excluída, né? Não é o que nós queremos, mas eventualmente é importante dizer que o que a gente vai fazer é um movimento de experimentação, né? E tudo dentro deste sentido precisa ter essa validação para que ela possa ocorrer. O que, que é o caminho a partir de agora, Rudi, dessa discussão com o Conselho Gestor, que era justamente um entendimento de discutir o plano de mobilidade que a gente tinha e quais eram as ideias que nós tínhamos. Então, em relação aos elementos de regulação do trânsito, o feedback ou a percepção é extremamente positiva para a instalação cada vez mais dos elementos que não representam a formação de interrupções do trânsito, ou seja, as rótulas rotatórias que foram feitas nesses últimos 3 anos, houve um aval, né, uma perspectiva de positividade em relação à sua inserção, não se descartando outras possibilidades. As lombadas eletrônicas, né, elas também passam por uma avaliação em relação, ainda temos recente, né, nem 2 meses da sua operação, mas já demonstrando uma boa eficácia, cabe a busca por outras modalidades que possam vir a complementar, sempre buscando deixar o trânsito mais fluido e com menos canais de interrupção. E as grandes questões, que acredito que são mais novidade, né, é transporte coletivo e estacionamento rotativo. Nós vamos pautar essas duas iniciativas na seguinte ordem: de imediato, né, o Departamento de Trânsito já tem a incumbência de atualizar o plano de viabilidade do transporte coletivo e trabalhar aquilo que é necessário para que o mesmo seja colocado em prática, né? A gente discutiu principalmente questão de disponibilidade de roteiros, a forma, o alcance e a abrangência. Num primeiro momento, a gente vai trabalhar com a questão de atendimento de linhas circulares que se intercomunicam com terminais na região central da cidade. Então, a partir disso, desses roteiros pré-estabelecidos, é feito um estudo de viabilidade técnica e econômica, chegando a um número, né, um valor meta de tarifa, para que possa ocorrer o processo licitatório de concessão e, eventualmente, ter a redução desta tarifa. E aquilo que eu comentei no início é justamente prevendo isso. Uma das grandes dúvidas que nos pairam é justamente em relação à usabilidade deste serviço em decorrência do preço que o mesmo vai ficar. Não é possível ainda a gente afirmar qual é o preço balizador, porém será feito esse esforço para que ocorra. É importante distinguir, Rudy, o que existe hoje na cidade, um transporte fretado, né, com uma coparticipação entre empresas e seus funcionários, principalmente para atendimento do distrito industrial. Para atendimento da totalidade do perímetro urbano, esse formato ele não é apto, ele não é adequado, é necessário que se faça essa concessão. E é o caminho que nós iremos fazer para proporcionar, acredito ser, uma grande ferramenta de mobilidade à nossa cidade. Também não é possível criar uma expectativa de tão curto prazo, né? A deliberação em si ela já ocorre, ela já existe, mas se formos trabalhar com uma perspectiva, seria lá para o final do primeiro semestre, talvez início do segundo semestre do ano de 2022. A outra iniciativa que nós vamos propor, e aí esta ainda depende de uma discussão através de audiências públicas e análise da Câmara Municipal de Vereadores, é em relação ao estacionamento rotativo, que nós entendemos como uma perspectiva complementar ao transporte coletivo. Então ele sai nessa ordem, a busca pela implantação do transporte coletivo para, na sequência, a implantação do estacionamento rotativo. Em relação ao mesmo, o que a gente tem é uma pretensão em relação à área ou zoneamento que passaria a ser zona azul. Ele abrange aproximadamente 1.070 vagas de trânsito de estacionamento distribuídos nas avenidas Nível Castellano, Afonso Pena, Benjamin Constante e suas transversais, aproximadamente da localização da Prefeitura, do Banco do Brasil, até aqui as proximidades da região do Cotrijal, por assim dizer, né? Ficar fácil de entender. Ele saiu uma definição de que nós buscaremos, é lógico que ele precisa primeiro dessa validação através da audiência pública, num segundo momento a aprovação legislativa, e o formato que a gente imagina é um sistema misto entre aquilo que a gente tem hoje em algumas cidades, que é a utilização única e exclusivamente por aplicativos móveis, e de um sistema de certa forma analógico, que são as cartelas de tempo. Então a ideia é congregar esses dois sistemas. Vai ser necessário a criação do cargo e a instituição dos agentes de trânsito, que também servirão para outras regulações, mediações em relação à utilização do trânsito em Lagoa Vermelha. Por que eu fiz essas ressalvas iniciais, Rudy? Que muito embora a gente tenha uma percepção de que ambas as iniciativas são positivas e vão trazer vantagens à Lagoa Vermelha, toda mudança traz um transtorno, toda mudança traz uma dificuldade de adaptação. E a verdade é que municípios do porte de Lagoa Vermelha, nós não conseguimos encontrar uma vasta experiência em ambas essas iniciativas. Então é algo que precisa ser construído praticamente do zero, adaptado de realidades um tanto quanto distintas de Lagoa Vermelha, porém acho que nós não podemos nos furtar da responsabilidade de propor e eventualmente executar ambas essas iniciativas com o objetivo, primeiro, de ter mais harmonia no trânsito local e, segundo, facilitar a mobilidade urbana dentro de Lagoa Vermelha.
Com exceção a quem trabalha na área industrial, que já é acostumado, né, prefeito? É uma certa mudança de hábito das pessoas usar o transporte urbano para se deslocar para o trabalho, seja para o comércio ou para os outros locais. E em consequência da implementação do transporte coletivo urbano, as pessoas vão deixar muitas vezes de ir de carro e vai acabar desafogando a falta de vaga para estacionamento na cidade. Esses dois pontos seriam hoje o que mais preocupa o trânsito da nossa cidade, prefeito?
Eu acredito que a fiscalização mais efetiva, que viria a ser um terceiro fator envolvido nessa questão, que é a criação dos agentes de trânsito, também é algo extremamente pertinente, no seguinte sentido: respeito aos semáforos, o respeito respeito à utilização das vagas demarcadas para estacionamento, o não excesso de velocidade, a não utilização do celular, entre outras coisas que a gente tem o conhecimento e muitas vezes falta o braço fiscalizatório e não temos como exigir da Brigada uma atenção maior nesse sentido, pois entendemos que o efetivo hoje ele precisaria ser maior para que uma atenção maior fosse destinada a esses aspectos. Então vejo que esses três fatores, Rudy, vão sim colaborar para sanar algumas dificuldades. Existem alguns temas que ainda não estariam, de certa forma, com proposições resolutivas. Vou lhe citar um exemplo. Os estacionamentos de carga e descarga. Né? Hoje há uma dificuldade em relação à demarcação desses locais em fazer-se respeitar a não estacionamento nos mesmos, nos horários reservados, e acaba trazendo duas dificuldades. Uma é da utilização por veículos e ou então da reserva desses espaços por parte dos comerciantes. Porém, qual é a perspectiva? Vamos experimentar o rotativo na ideia de que o mesmo possa vir a fazer um melhor respeito a essas demarcações, né, essas vagas diferenciadas, que seriam carga e descarga, embarque e desembarque, e aquelas de curto permanência, que é, por exemplo, na frente das farmácias e escolas. Né? E, então, acredito que a soma desses três fatores, ofertar uma ferramenta de transporte diferente, que é o transporte coletivo, regular a utilização dos estacionamentos nos pontos mais críticos da cidade, que seria o estacionamento rotativo, somado a uma maior presença de agentes fiscalizatórios, a gente vai ter uma melhor organização e fluidez em conformidade com o momento atual que a cidade vive.
Os pontos analisados pelo Conselho Gestor, prefeito, estão na mesma linha de pensamento do Executivo ou algumas coisas acabaram, quem sabe, até servindo para orientação de implantações futuras?
A maioria das opiniões são convergentes, né? A gente tem, de certa forma, algumas dificuldades de entender, e aí serve bastante essa experiência do Conselho Gestor, ao qual eu quero agradecer aqui as pessoas que o fazem parte, de poder ter uma maior capilaridade de informações. Então, como é que foi este movimento? Nós tivemos uma primeira reunião onde foi pautado aquilo que era as principais iniciativas que se estava pensando, as dúvidas a respeito, e foi pedido para que não só as lideranças que ali estavam trouxessem suas percepções, mas como também elas conversassem com as pessoas e com o meio que elas representam. Então, no feedback desta última reunião, a gente não tem apenas a opinião das lideranças que compõem, mas também uma percepção acerca de diferentes setores da cidade a respeito daquilo que se imagina. Então, por exemplo, um ponto que foi destacado, que talvez não estivesse no nosso radar, a necessidade não só da ampliação, mas também da melhoria das paradas de ônibus para que efetivamente o transporte coletivo possa vir a ser utilizado. Então, abrigos que possam realmente ter uma maior efetividade no guardar a chuva e o sol em relação ao tempo de espera que será necessário. Outro ponto interessante, aonde serão esses terminais centrais, né? Onde eles vão estar instalados? E também da mesma forma que os mesmos não podem ser com uma parada de ônibus, né? Eles têm que ter uma estrutura relativamente mais pujante, né? Para que se permita ter essa melhor ou funcionalidade de intercambiar diferentes zoneamentos da cidade. Então, esses são alguns exemplos, né, que a gente trouxe, também somaram-se experiências dessas lideranças que conheceram em outros municípios, em outras cidades, trazendo a realidade para a Lagoa Vermelha.
Muito bem. O pessoal perguntando o que é o Conselho Gestor. É um grupo de pessoas, integrantes da comunidade, que estão pensando junto com o Executivo, né, prefeito?
Exatamente, né? A gente tem, é lógico, intrinsecamente na administração, o respaldo da comunidade através do voto popular, da mesma forma tem a ambiência política representada, porém nós entendemos que para algumas ações é necessárias que iniciativas sejam validadas por diferentes setores da comunidade, sem a participação do ímpeto político e com a diversidade diversidade de diferentes ramos, né, da economia e da sociedade. E aí que nasce o Conselho Gestor, onde lideranças da comunidade são convidadas a tecer opiniões e sugestões e críticas àquilo que a gente está desenvolvendo, principalmente em ações que têm talvez não só a sua implantação, mas principalmente um reflexo de médio e longo prazo que transcende a esfera política governamental de substituição a cada 4 anos.
Muito bem, 11 horas com 23 minutos, nós vamos para o intervalo e a gente volta depois do intervalo abordando um outro assunto importante com o prefeito Gustavo Bonotto aqui na nossa programação. Voltamos já.
Rede Tua Rádio,